Capítulo 31. Honestidade. A honestidade é um princípio de salvação.
Pergunta. Como seria a sociedade se todos fossem perfeitamente honestos? A 13ª regra de fé afirma: cremos em ser honestos. O Livro de Mórmon fala-nos de um grupo de pessoas que se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. Alma, capítulo 27, versículo 27. Essas pessoas foram notadas pelo seu próximo e por Deus devido à sua honestidade. É importante que aprendamos o que é honestidade, como somos tentados a sermos desonestos e como podemos sobrepujar essa tentação. É necessário que sejamos completamente honestos para conseguir a salvação. O presidente Brigham Young disse: se aceitarmos a salvação nos termos em que nos foi oferecida, teremos que ser sinceros em cada pensamento, reflexão e meditação. Em nosso círculo de amigos, em nossos negócios, em nossas declarações e em todas as ações de nossa vida. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Brigham Young, página 293. Deus é honesto e justo em todas as coisas. Ver Alma, capítulo 7, versículo 20. Nós também precisamos ser honestos em todas as coisas para nos tornarmos como Ele. O irmão de Jared testificou: sim, Senhor. Eu sei que és um Deus de verdade e não podes mentir. Éter, capítulo 3, versículo 12. Ao contrário de Deus, o diabo é um mentiroso. Na verdade, ele é o pai das mentiras. Vê segundo Nefe, capítulo 9, versículo 9. Aqueles que decidem trapacear, mentir, enganar e deturpar, tornam-se escravos do diabo. Mark E. Peterson, Conference Report, outubro de 1971. Página 65, ou Ensign, dezembro de 1971, página 73. As pessoas honestas amam a verdade e a justiça. São honestas em palavras e ações. Não mentem, nem roubam, nem trapaceiam.
Mentir é desonesto.
Mentir é enganar intencionalmente os outros. Prestar falso testemunho é uma forma de mentira. O Senhor deu este mandamento aos filhos de Israel: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Jesus também ensinou isso quando estava na terra. Vê Mateus capítulo 19, versículo 18. Existem muitas outras formas de mentira. Quando dizemos coisas que não são verdadeiras, somos culpados de mentir. Podemos também intencionalmente enganar os outros com um gesto ou com um olhar, pelo silêncio ou por dizer apenas parte da verdade. Sempre que de alguma forma levarmos as pessoas a acreditar em algo que não é verdade, não estamos sendo honestos. O Senhor não se apraz com a desonestidade e teremos que prestar contas de nossas mentiras. Satanás tenta fazer com que acreditemos que não faz mal mentir, dizendo: sim, menti um pouco, não há mal nisso. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 8. Satanás encoraja-nos a justificar nossas mentiras para nós mesmos. As pessoas honestas reconhecem as tentações de Satanás e dizem apenas a verdade, mesmo que isso resulte em desvantagem para si mesmas.
Roubar é desonesto.
Jesus ensinou: não furtarás. Mateus, capítulo 19, versículo 18. Furtar é apossar-se de algo que não nos pertence. Quando pegamos algo que pertence a outra pessoa, a uma loja ou à comunidade sem permissão, estamos roubando. Pegar mercadorias ou suprimentos de um empregador é roubo. Copiar músicas, filmes, gravuras ou textos sem a permissão do proprietário dos direitos autorais é desonesto, e isso é uma forma de roubo. Aceitar um troco ou mercadorias a mais do que devemos é desonesto. Pegar mais do que a parte que nos compete de qualquer coisa é furto.
Enganar é desonesto.
Enganamos quando damos menos do que devemos ou quando recebemos algo que não merecemos. Alguns empregados enganam os patrões deixando de trabalhar o tempo todo pelo qual são pagos. Alguns patrões não são justos com os funcionários, pagando-lhes menos do que deviam. Satanás diz: aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras, abri uma cova para o vosso vizinho. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 8. Tirar vantagem injustamente é uma forma de desonestidade. Fornecer mercadorias inferiores ou prestar um serviço de má qualidade é enganar.
Não devemos achar desculpa para a nossa desonestidade.
Pergunta: o que nos acontece espiritualmente quando justificamos nossa desonestidade? As pessoas usam muitas desculpas para justificar a desonestidade. Mentem para proteger-se e para que os outros pensem bem delas. Algumas encontram desculpas para roubar, achando que merecem o que foi roubado, que pretendem devolvê-lo ou que precisam dele mais do que o dono. Outros colam para obter melhores notas na escola, porque todos fazem isso, ou para se vingarem de alguém. Essas desculpas e muitas outras são dadas com razões para a desonestidade. Para o Senhor não existem razões aceitáveis. Quando damos desculpas, enganamos a nós mesmos e o Espírito do Senhor se afasta. Tornamo-nos cada vez mais iníquos.
Podemos ser completamente honestos.
Pergunta: o que significa ser completamente honesto? Para nos tornarmos completamente honestos, precisamos analisar nossa vida com atenção. Se existem maneiras pelas quais estamos sendo desonestos, mesmo que ao mínimo, precisamos arrepender-nos imediatamente. Quando somos completamente honestos, não podemos ser corrompidos. Honramos todo o voto de confiança, dever, acordo ou convênio, mesmo que tenhamos que perder dinheiro, amigos ou a vida. Desse modo, podemos encarar o Senhor, nós mesmos e as pessoas, sem nos envergonharmos. O presidente Joseph F. Smith aconselhou: que a vida de cada homem seja de tal forma que seu caráter passe pela inspeção mais rígida e que seja como um livro aberto, de maneira que não precise se acovardar nem tenha nada de que se envergonhar. Gospel Doctrine, página 552. Pergunta: de que maneira nossa honestidade ou desonestidade afeta o que sentimos a nosso próprio respeito?
Escrituras adicionais.
Falar somente pelo Espírito da Verdade. Doutrina e Convênio, seção 50, versículo 17. Destino dos mentirosos. Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 103 a 106. Mandamento de não falar mal do próximo. Doutrina e Convênio, seção 42, versículo 27. Mandamentos de não roubar e de não prestar falso testemunho. Êxodo, capítulo 20, versículos 15 e 16. Proibido roubar. Doutrina e Convênio, seção 42, versículos 20, 84 e 85 e seção 59, versículo 6. Deus é honesto. Doutrina e Convênio, seção 3, versículo 2. Satanás engana. Doutrina e Convênio, seção 10, versículos 25 a 28.
Para o professor, este capítulo contém três seções que descrevem formas de desonestidade: mentir, roubar e trapacear. Você pode separar os alunos ou familiares em três grupos. Dê a cada grupo uma dessas três seções. Peça às pessoas de cada grupo que leiam em silêncio a seção que lhes foi dada e pensem nas formas de desonestidade descritas na seção. Depois, discuta as seções em classe ou em família. Pergunte como podemos ser honestos em cada uma das situações descritas.